filme grande. Eu quero saber o seguinte, música, filme grande. Filme grande, quero saber de música, Caetano, essas coisas. Eu quero saber o seguinte, agora música.
São Paulo.
Terá de São Paulo que ver com isso. Opa, peraí, parou. Chega de confusão. Boa tarde, meus queridos e minhas queridas amigas da 89,5. Estamos no ar com o programa Fusão.com. Não, Confusão.com. Não, Fusão. Não, Fusão não. Confusão. Confusão. Em suma, estamos no ar com Fusão.com. Para você, nosso amigo ouvinte. Direto e reto, lá vamos nós. E aqui dos estúdios da 89,5 estamos com o Fusão.com, Confusão.fusão, Fusão.confusão, ponto não sei o que lá, ponto e vírgula. Em suma, um programa que vai trazer para você, se não trouxer muito esclarecimento, vai trazer alguma confusão, com toda certeza. Tal qual o avião de carreira, estamos no ar com Fusão.com. E hoje o nosso assunto é um assunto palpitante. Nós iremos falar do grande rei da comunicação, da evolução humana, do princípio básico da interação. Estamos nos referindo ao smartphone. E eu aqui estou acompanhado de meu fiel escudeiro, o grande Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira, eu tenho duas missões para você. Primeiro que você fale boa tarde aos nossos ouvintes e depois introduza o nosso convidado luxuosíssimo que vai participar com a gente deste programa. Boa tarde.
Tudo bem, Paulinho? Boa tarde aí para o ouvinte. Mais um programa, nosso segundo programa no ar, né?
Exato.
Bacana. O tema hoje é interações e desinterações também. E nós trouxemos um cara muito, muito bacana aqui, viu, Paulo? Um cara que eu prezo muito.
Eu já gostei dele porque ele milita numa área que é comigo mesmo. Então ele não está participando aqui como convidado, ele já faz parte do
já
time.
Já faz do time também.
Já chegou, já falou da coisa que me interessa.
Time,
ah, né? Já
vamos
tá.
Vamos construir um time aí e esses camaradas vão estar retornando, dependendo do tempo.
Maravilha.
Da adaptação, a gente vai fazendo.
Gente de alta qualidade.
Então, camarada que eu conheci através de amigos, né, do centro no meio da arte ali, do Saraus e na Universidade Federal. E tive a honra de participar de um projeto que eles apresentavam lá, muito interessante, que é de cinema e filosofia, dentro da universidade, dentro da
que própria bom,
universidade,
hein,
muito legal, levava um filme, só temas cascudos mesmo, entendeu? E trouxe, por exemplo, o primeiro programa, tive a honra de ser convidado, de ser o primeiro debatedor ali, palestrante, debatedor junto com eles, esse cara que ainda vou falar o nome dele aqui, junto com o Bernardo, era outro companheiro também, um projeto muito legal do FMT. Espero que volte, vou até cobrar isso dele aqui no ar, ao vivo, quero ver o que ele vai falar para nós. Mas é o Gabriel Mograde, professor de filosofia ali da cadeira de filosofia da universidade, ali do departamento de filosofia, que é uma galera mais instigada, ele é carioca, botafoguense doente, eu nunca vi, tô pra ver outro botafoguense igual esse cara.
Gabriel.
Sabe tudo da história do futebol do Botafogo.
Beleza.
Sabe mais um pouco.
É, uma pessoa que não conhece futebol, que não conhece carnaval, não conhece mulher, dá problema, mas tudo bem.
É isso aí, boa tarde a todos.
Boa tarde, Gabriel, bem-vindo.
Muito obrigado.
É uma honra e um privilégio tê-lo ao nosso lado aqui.
Oi, pra mim que é uma honra estar aqui com vocês.
Pra que a gente possa conversar a respeito de um assunto que vem monopolizando as atenções de tudo e de todos, né? Nós estamos nos referindo ao chamado smartphone. Antes de eu dar dados do smartphone, eu já vou colocar um pouquinho de paz nesta confusão, porque nós vamos ouvir Peixoto, Peixotinho, Peixotelli. Peixoto, você nasceu em Roma, né? O Peixoto é romano.
Tem hora que ele é romano, tem hora que é grego, cuiabano,
ele é uma multiplicidade de raças. Você faça uma gentileza para a gente, para que a gente possa integrar numa conversa mais assim, amena, o nosso querido Gabriel Mograbi. Coloque o Jorge Ben cantando O Telefone Tocou Novamente e na volta nós iremos discutir detalhadamente os benefícios e os malefícios do chamado smartphone.
E outras mais, né? Porque não tem
e só outras coisas contas, mais, né? Exatamente.
Tem fora, tem
e você sempre é nosso convidado aqui na 89,5, onde você participa e a mudança acontece. Mete o bumbo, Peixoto!
Será que ela ainda está muito zangada comigo?
Quando a ascensão, ela é a paz na minha guerra. Ela é meu estado de espírito, ela é a minha proteção. Que cena! O amor e a esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está muito zangada comigo? Que pena. Eu sou a esperança. O telefone tocou novamente. Fui atender e não era o meu amor. Será que ela ainda está entregada comigo? Que será?
Aqui na 89,5, onde você participa, a mudança acontece, você está ouvindo Fusão.com, o seu programa da tarde de sexta-feira. E agora nós vamos voltar com o nosso convidado, o professor de filosofia, Gabriel Mugrabi, e o nosso querido Eduardo, e com você também, né, meu querido ouvinte, nós vamos falar a respeito de um assunto palpitante. No meio da atual revolução digital, o smartphone pode ser visto como uma revolução à parte. Os telefones que hoje conhecemos como smartphone foram desenvolvidos há apenas 7 anos e rapidamente conquistaram o mundo. Para se ter uma ideia, meus queridos ouvintes, em 2014, estima-se que haja 1.750.000.000 de aparelhos ao redor do globo. Estima-se que 25% da população tenha esse aparelho e se comunique. Senhores, estão abertas nossas discussões. Professor, por gentileza, o que o senhor acha? Isso é um vilão amigo ou um amigo vilão?
Como tudo na vida, é uma faca de dois gumes, né? Eu acho que o smartphone tem um papel preponderante nas relações sociais. Num certo sentido, ele é um facilitador de comunicação, de novas uniões, de parcerias, de relacionamentos. Mas ele também tem os efeitos negativos, eu diria. Não só no tempo que é alocado no uso dele, como na forma de comunicação, na informação acumulada. A gente tem toda essa questão hoje em dia em tecnologia da informação, da big data, né, da quantidade de informação que é acumulada sobre nossas vidas, extremamente precisa, apesar de confusa e muito fluida. E também em termos sociais, né? De repente, a pessoa que você ligaria e teria uma conversa sincera, você vai ter uma conversa entrecortada via WhatsApp ou qualquer coisa assim. A gente vai explorando os assuntos aos poucos.
Um dos vícios mais corriqueiros hoje é justamente o camarada hoje acorda, vai direto pro celular. Inclusive tem a primeira coisa que faz, antes de qualquer coisa... Ah. Antes
de ir ao banheiro, né?
Exatamente. Às vezes vai ao banheiro e já conecta.
Eduardo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe que nós estamos caminhando a passos largos para uma era da conectividade, né? Ou seja, todo mundo vai estar ligado em tudo. Você sabe que a internet 24 horas por dia, né? Durante 365 dias, passou a ser um acompanhante do ser humano. O que você vê nisso daí? Quais são os benefícios e quais são os malefícios?
Então, eu vejo uma sociedade pós-1984 do George Orwell, que já ficou fichinha, ficou para trás já, né? Essas formas de controle que ele fala aqui, você com precisão milimétrica, eu diria, né? A gente é um GPS ambulante hoje, onde você está sendo visto de tudo que é lugar, de vários pontos de vista. Agora, o mais louco, eu acho que está por vir ainda... que não é o smartphone, que é um aparelho ainda que você que centraliza, né? Ele centraliza muita informação aqui. O pior que vem aí, eu não sei se é pior ou melhor, também não estou aqui para julgar nada, não é esse negócio de bom ou mal, não é isso que interessa. A gente está aqui para falar dos processos humanos mesmo, para onde vamos indo e com o que vamos, e o que a gente leva na bolsa, né? Mas o que vem aí, mais impressionante para mim, Paulo, é a novidade que se chama Internet das Coisas. Isso, cara, isso vai ser uma transformação, porque tudo vai estar coligado, vai estar conectado, tudo vai estar conectado, todo o seu uso. Chegar em casa, a sua iluminação, a questão da segurança, você faz exames biométricos simples aqui na sua parede, vai estar tudo conectado, a cozinha, a sala de som... Cara, não assim,
é uma
conexão total.
Né?
Isso aí realmente.
Você tem uma ideia, Eduardo?
Não dá nem para imaginar o que vai acontecer com o ser humano ainda, cara.
Para você ter uma ideia, nesses 7 anos de criação do smartphone, 140 bilhões de toques no dito cujo. Ou seja.
Por dia.
Por dia.
140 bilhões de toques.
Assustador. Ou seja, um quarto, não sei...
Faz aquela 25%, conta lá, tem 1 bilhão e 200,
25%,
cara.
25%.
Vai dar 10 toques por... 10 por indivíduo.
Há uma outra pesquisa, professor, que eu gostaria que o senhor me desse o seu ponto de vista, que o ser humano, o homem, ele trabalha por volta de 65% com o seu aparelho. Já a mulher... trabalha 85%. Ou seja, hoje está integrado, né? Eu acho que não se faz mais nada sem ter esse aparelho. Como é que o senhor vê esse tipo de coisa? Que tipo de companhia nós teremos no futuro ou que tipo de companhia nós temos agora?
Pois é, eu vou contar um caso, ou melhor, um caos, né, como diz o popular, que é o seguinte. Outro dia eu estava com dois colegas de trabalho num restaurante e o garçom veio dar parabéns a gente. Eu queria dar parabéns, porque vocês estão conversando, olhando no olho e trocando uma ideia. Ele falou, o que eu mais vejo aqui são casais, cada um com seu smartphone, não, nem sequer paqueram, né? Então, eu acho que esse aí é um dos fatores, tem dois fatores negativos, né? Um é essa relação de big data e controle, estilo George Orwell, que o Eduardo colocou muito bem, que é uma faca de dois gumes, né? O cara tá com o celular dele no GPS... Ele vai lá, ele é um homem adúltero, ele marca um encontro via Tinder, a gente sabe com quem é. Ele pega um Uber e ele até o motel e o caminho dele foi completamente mapeado. Tá? Então você tem uma questão de uma sociedade de controle. E o outro é a alteração das relações. Como eu disse mais cedo, muitas situações nas quais antigamente você ligaria para a pessoa, ouviria pelo menos a voz, hoje em dia são relações nas quais você usa texto, onde você perde as duas coisas mais importantes na comunicação humana, que é o tom de voz e expressões faciais. Né? Então você tem uma artificialização também da comunicação. Mas é óbvio que outras portas positivas se abrem. Eu não conheceria certas pessoas se não fosse via, sei lá, eu não uso redes sociais particularmente, mas via redes sociais, ou via alguns desses aplicativos. É, a gente tem várias vantagens de se conhecer, né, ampliação de barreiras, né, de falar com pessoas que estão distantes a preço zero. É, então, como tudo na vida, a gente tem que tentar, sem maniqueísmo, sem julgamento moral bobo, ver os pontos positivos e negativos, né?
E isso me faz isso me leva a uma pergunta, Eduardo. Qual é o nosso grau de intensidade de se estar lidando com a chamada inteligência artificial?
Então, a inteligência artificial também é outro fenômeno maluco que vem aí também. Já está aí presente, na realidade, né? Mas eu vi uma experiência que me deixou encucado pra caramba lá, uma inglesa lá, esqueci o nome dela agora, isso foi até matéria de programas populares aí de televisão. Ela está transferindo informações da vida dela, tirando a cabeça dela e jogando aqui fizeram inclusive uma cópia muito grotesca, uma representação muito feia, né, do ponto de vista assim da estética corporal, facial, tentando imitar o rosto dela, tudo com uma escultura bem feia, não gostei mesmo. Mas a figura tá viva, cara. Ela vai acumulando informações, a outra vai passando para ela diariamente, uma espécie de diário de memória. Olha, eu gosto de água, gosto de laranjada, gosto do azul, e barará, minha história de vida, nasci em tal lugar, em tal dia, tal família, tal, acumulando. E aquele ser recebendo essas informações ali está começando a criar, talvez, sei lá, pontes de conexões entre uma coisa e outra. Ela passa a ter uma autonomia e raciocinar e responder coisas incríveis e rebater com outras com perguntas, cara. Então, o que você acha de mim? Como é que você está me vendo? Você acha que eu estou bacana? Sabe? Cara, é meio assustador. Você tem umas coisas realmente malucas. Mas eu acho assim, que é inteligente. A inteligência, as leis da robótica, inclusive, são muito claras, né? Um robô nunca deve atacar o ser humano, tal. O princípio da robótica...
É que ninguém precisa atacar o ser humano. O ser humano se auto-ataca.
Pois é, sim, ele mesmo já é um devorador de si próprio, né? Mas é um risco muito grande. Existem alguns futurólogos que projetam catástrofes aí, sociais.
Eu pessoalmente acho que antes dos robôs se voltarem contra a gente, as bactérias nos desistem.
Pode ser. Pode ser, eu estou falando. Agora nós vamos fazer o seguinte, professor, com a sua licença.
Por favor.
Meu nobre faceiro, destemido, intrépido e pirilâmpico amigo Eduardo, com a sua permissão, nós iremos voltar ao mundo mais ou menos real, né? De dados não muito assustadores, né? Como a música. Peixoto, meu nobre faceiro, gladiador romano, eu gostaria que você colocasse o Tim Maia para ele nos dar um recado a respeito de telefone. Qual seria?
Yeah. abraçamos, que juntinhos nos amamos. Leve um beijo e adeus. Leve um beijo e
Conexão Parlamento. Fique por dentro e participe. No dia a dia, ouvimos muito a palavra lei. Mas você sabe o que é uma lei? A lei é criada para determinar regras que devem ser seguidas pela sociedade. A lei nasce de um projeto que é elaborado por um deputado, governador ou cidadão. Para se tornar lei, o projeto é aprovado em plenário e sancionado pelo governador. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece.
Passou o centroavante, pulou o volante, no meio das canetas do zagueiro driblou o juiz, passou pelo bandeirinha, chapéu, no torcedor foi...
A vida é cheia de obstáculos. E para quem tem dislexia não é diferente. Mas não existe nenhum deles que não possa ser superado. Dislexia é uma condição a ser vencida e todos que convivem com ela merecem respeito, apoio e incentivo para vencê-la. Dislexia, uma questão de superação. Assembleia Legislativa, você participa, a mudança acontece.
Ei, você que esquece, que luta, que briga, que estuda, tá duro, tá mole e atrasa, e atrasa, e atrasa, e atrasa. Ei, você que vota, que esquece, que chama, que fala, discute, que erra, que esquece, que esquece, que esquece, que esquece. Ei, você que arrega, que exige, que empata, que enceba, que afina, que suja, que seca, que seca, que seca, que seca. Ei, você que anota, que avisa, que marca, que vota, que esquece, que esquece, que esquece, que esquece. Ei, você. Guarde o Facebook de quem você votar. Marque a página dele nos favoritos. Assim, não esquece mais e pode participar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Ei, você!
Rádio Assembleia. Rádio Assembleia.
De volta com Fusão.com aqui na sua 89,5, onde você participa e a mudança acontece. Hoje estamos falando do grande herói ou grande vilão, conforme o seu ponto de vista, que é o smartphone. E para tanto temos o nosso ilustre convidado, professor Gabriel Mograbi, e o nosso querido Eduardo Ferreira. Eu volto ao tema colocando mais uma situação. Algo que há uma década parecia pouco provável e já está acontecendo, segundo as mais recentes pesquisas dos mais importantes centros de pesquisa no mundo, são que equipamentos móveis se consolidam como os principais meios de acesso à internet. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí sim, aqui no caso o IBGE, no Brasil, 92% do acesso à rede são feitos por esses tipos de equipamento, o dito smartphone, batendo pela primeira vez os computadores pessoais, os PCs. Eu gostaria de dizer o seguinte, aonde vamos chegar com essa revolução louca, com esse aparelho que, não sei se pelo fato de ter fácil acesso, de Fábio, fácil locomoção, o que vocês conseguem vislumbrar em termos de resultado final dessa grande... Quer dizer, nós aqui não estamos querendo prever futuro, mas aonde podemos chegar, professor?
Olha só, dentro da estatística que você... Eu queria seguir a estatística que você deu e detalhar ela, que eu acho uma coisa muito interessante, né? Hoje em dia, como você falou, a gente tem um acesso maior à internet via smartphone do que via PCs.
Exato.
Agora, se você dividir a categoria PCs entre desktops e laptops, notebooks, computadores leves... você vai notar que os laptops hoje têm mais acesso à internet do que os desktops. E os desktops, se você olhar um mapa, eu fiz o trabalho de casa, né? Eu li muitas estatísticas de vir para cá para poder colaborar nesse sentido mais técnico. Os desktops são usados geralmente nesse horário, entre 9 da manhã e 6 da tarde, ou seja, no horário comercial, no horário de trabalho. As pessoas, quando estão livres, elas querem portabilidade, mobilidade, leveza. E você vai notar, por exemplo, que... tablets são usados principalmente entre 7 e 11 horas da noite.
Exatamente.
Ou seja, o cara está aí em casa de bobeira, às vezes está vendo a televisão e ainda está brincando com o tablet simultaneamente, está fazendo uma outra coisa.
Agora, é interessante.
É isso mesmo.
Agora, o smartphone é usado o tempo inteiro. Entende? Desde de manhã até o último minuto do dia do cara. Ou seja, ele é o equipamento hoje central em termos de tecnologia da comunicação. Ele é disparado, mais usado em todos os horários. Ele não perde para os outros nem nos horários de pico dos outros.
É de convergência, né? Uma tecnologia de convergência.
Exatamente. É uma tecnologia de convergência. Perfeito. Porque tem tudo ali, né? Se você pensar, a gente está falando em números de bilhões, né? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 5 bilhões de celulares, quer dizer, quase todo mundo tem um celular hoje. Só não tem um celular hoje quem está na linha de miséria. É isso que a gente nota. Quem não está na linha de miséria tem um celular e grande parte com acesso à internet. Quer dizer, então ele acumula tudo. Ele é um mecanismo que tem hoje em dia cada vez mais as câmeras de foto aumentam. Queria fazer um comentário sobre isso. O número de fotos tiradas do celular é maior que o número de toques. As pessoas tiram milhares de fotos. São milhares de imagens visuais. Hoje em dia você não tem mais a ocasião que não tenha registro. E isso pode ser ao mesmo tempo um estimulador da vaidade com 350 selfies idiotas, ou isso pode ser, por exemplo, usado como usa a gente, como, sei lá, como formas de mídia alternativa que vão lá e registram coisas fantásticas.
Sem dúvida nenhuma.
Casos de racismo, casos de abuso de autoridade.
O jornalismo é uma espécie de produtor de informação.
Isso.
Isso é interessante, também é um fenômeno interessante, que hoje o sujeito deixa de ser só um receptor. Antigamente o cara vinha, claro, a mensagem vinha e você, pô, ia lidar com aquilo, até conseguir dar um retorno, e era muito complicado. Hoje não, hoje você tem, e isso inclusive tem levado a muitos casos de intolerância também, tem levado a extremos muito complicados na rede também. Agora tem essa volúpia consumista, né, essa atração pela tecnologia, esse vício, até vi, tem casos extremos, não de vício extremos, tem gente fazendo um movimento contrário. Tem um camarada maluco, ERs, alguma coisa, não lembro agora o sobrenome, me perdoa, depois até pego, mas é um inglês aí que trabalhava no Google e montou uma ONG, eu estava até conversando com o Gabriel antes, ele montou uma ONG dentro de um movimento que chama Slow Med, baixa. Menos velocidade, menos consumo digital. Menos...
O controverso vai ter sempre,
sim,
né?
Sim, existem... mas o cara montou uma onda, Paulinho, ele tem feito algumas propostas, até são uma espécie. Tá famoso isso, ó. Igual o cara falou, ele não quero mais likes, não quero curtida, não sei o quê, mas ele, Mas esse movimento dele aqui já tem 1 milhão e 300
mil. Eduardo, para você ter uma ideia, isso que o professor falou agora, que o garçom cumprimentou, o fato dele estar com dois colegas num restaurante. Isso é uma das coisas que me incomoda.
Claro. Eu vi uma foto da minha família, eles mandaram um tio aí num grupo de família, cara. Eu levei um sussão, porque a maioria coroa mesmo, já com mais de 60 anos, 70 anos. Tinha quatro pessoas numa salinha, cada um tava com seu celular, com seu smartphone. É. Cada um aqui totalmente alheio, quer dizer, alheio.
Às vezes trocando mensagem entre smartphone, um do lado
do outro, mandando mensagem. Isso aí rola muito em barzinho, rola.
Olha aqui, então, para que vocês possam mergulhar assim, numa análise mais em cima de alguns números, uma pessoa de 45 a 55 anos usa o celular por dia 56 vezes. Uma pessoa de 18 a 24 anos usa o celular 101 vezes por dia. E uma pessoa entre essas idades 69 vezes ao dia. Porque se eu contar um número de 101 vezes...
Quanto mais jovem, mais conectado. Eu acho uma tendência.
Parece que 101 vezes usar o telefone é pouco. Mas se você medir, você vai ver que é assustador. É isso que o senhor acaba de dizer.
Se pensar que dormiu 8 horas, cara...
Já diminuiu do dia para 16.
É,
16 horas, 100 vezes.
Dá
8 por hora, cara.
8 por hora, assim.
Outra pergunta...
Quanto tempo duraram cada uma dessas vezes?
Então, exato. Você passou quase a vida. Isso que eu ia falar.
Que eu não passe, não vou ser hipócrita. Assim,
não,
eu estou aqui com o celular aberto.
Aí, ó. Ele tá com o celular aberto.
Eu tô usando aqui para, assim, claro, a minha memória é razoavelmente boa, mas aqui eu posso checar as estatísticas, entendeu? Eu dou uma olhadinha aqui. Eu tô com o Erickson Report aqui, o We Are Social, vários sites sobre economia e estatística, sobre estatista, vários sites aqui de estatística sobre mercado de celulares, sobre o uso. Então, quer dizer, eu tô usando ele agora. Eu não poderia ser hipócrita demais para dizer que isso aqui não é útil.
Além de ser um meio de comunicação bárbaro, né? Uma coisa que você está ligado hoje em um minuto você fala com Pequim, né? Uhum. Nos minutos seguintes você fala com Istambul, no minuto seguinte você fala com o Rio de Janeiro. Além de tudo, virou um grande mercado. Para vocês terem uma ideia, para vocês ficarem à vontade para discutir esse tema, 17% de tudo que é comprado online no Brasil nos últimos 12 meses teve como ponto de partida o smartphone. Então você vê que se criou também uma... hoje é uma ferramenta, né? Que você está da comunicação, da adequação do seu tempo, de como você compra. A internet está criando agora uma certa respeitabilidade nesse aspecto.
Mas
né?
Você sabe que aí entra um dado também que eu já acho lamentável, por exemplo, caiu muito o número de venda do e-book. A literatura, livros em digitais.
Ah, mas Eduardo, deixa eu te falar uma coisa.
Não, caiu, só a China que aumentou. Caiu nos Estados Unidos, mas esses caiu 14% dos
Estados Unidos. Mas esses números.
E aumentou o número de livro impresso, em contrapartida.
Exato, esses números que nós estamos dando.
Não sei se é bom ou ruim, mas eu acho que.
Esses números que nós.
Gosto muito do livro.
Esses números que nós estamos dando, evidentemente, esses super números que nós estamos dando, se deve ao mercado chinês.
Claro,
é. Entrou uma pequena bobagem de 500 milhões de pessoas com dinheiro e acesso à compra. Não, é aquele negócio que um amigo meu no Rio disse, ele fala, aqui quando a gente faz churrasquinho, a gente faz um churrasquinho para 20 pessoas. Lá a gente faz, lá na China, quando fazer um churrasquinho, deve ser para 3 mil pessoas, né? Então é um grande mercado também, né? As pessoas começaram a ter credibilidade pela internet, embora tenha muito golpe ainda, e as pessoas começaram a comprar. Agora, eu vou te ser muito sincero. Eu sei que
eu não gosto de ler o livro.
Eu não consigo ler. Eu não consigo ler via e-book, notebook.
Então, isso também se deve a um fenômeno chamado da fadiga da tela.
Eu não consigo. Você consegue?
Eu gosto. Eu leio de qualquer jeito.
Eu não consigo.
Leio no seu, adoro ler.
Não, eu tenho problema.
Eu, por exemplo, sou um grande usuário de PDFs. Isso que ele falou da fadiga da tela é importante. A gente está destruindo a nossa vista desse jeito. Mas, por exemplo, Você tem aparelhos que, não vou fazer propaganda de marca aqui, mas tem aparelhos que têm telas muito mais confortáveis, tem aquela imitação do papel, enfim. Mas eu por exemplo, tenho um número para um filósofo, para um intelectual, para um filósofo e cientista. Eu tenho uma biblioteca física mínima, porque eu já nasci na geração que usa PDF e sou a favor de não gastar dinheiro com besteira. E não tenho o fetiche do objeto livro, mas que é extremamente reconfortante de vez em quando você sentar no vaso sanitário com um livro de papel. É fantástico.
Não, é mesmo. Eu, por exemplo, que tenho problemas de vista, eu não consigo, né?
Eu faço a monovisão? Eu tenho um olho míope com lente e um sem.
É, tá louco. Mas você é todo atrapalhado, né? Por isso que você consegue ler. Porque um não enxerga, o outro enxerga com a lente. Aí outro dia ele falou, meu Deus do céu, onde está a lente? Aí ele estava sem a lente, achando que ele estava enxergando sem a lente, que é um caso inacreditável.
Mas sou viciado em leitura, Paulo.
Então agora nós vamos colocar uma boa música. Professor, que tal?
Maravilha.
Chico Buarque, de Holanda.
Maravilha.
Vamos lá?
Maravilha.
Eduardo, Lígia, para você aqui na 89,5, programa Fusão.com ou Confusão.fusão, ou em suma, o programa que está aqui para a gente pensar.
Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Lígia, Lígia, eu nunca quis tê-la a meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão, seu nome rasguei. Fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. Lígia, Lígia. Seus braços serenos eu vou me render, mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol.